São 11 horas 10 minutos, temperatura 14 graus, uma manhã agradável de inverno em Lagoa Vermelha. O sol está brilhando, o céu azul com algumas nuvens e quando em quando fica mais fechadinho, mas está bem agradável esta manhã. A temperatura que deve subir um pouco mais à tarde e a partir de amanhã temperaturas vão se elevar gradualmente, segundo a Kátia Valente também. E nós falamos no segmento anterior, vamos dar destaque na temática do dia hoje para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 até 28, e que tem como tema a família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Estamos recebendo nossos convidados, diretora da Escola Cantinho da Esperança, da PAI, Loiva Está Forte, muito bom dia.
Bom dia a todos.
Também queremos saudar a Jéssica Zilli, assistente social. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
E o presidente da PAI, Ivo Matuella. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Ouvintes da Rádio Cacique, do programa Temática. Estamos aqui para falarmos sobre a PAI, a programação da Semana do Deficiente, sobre a nossa janta, que ocorrerá no próximo sábado, e sobre assuntos em geral da nossa querida PAI.
Bom, vamos começar falando, então, sobre esta Semana da Pessoa, né? Que tem deficiência intelectual e múltipla, Loiva. Como é que está a programação a nível de Lagoa Vermelha? O que, que nós vamos ter?
Bom, para esclarecer inicialmente, Flávia, essa é uma semana que todas as APAEs se mobilizam de uma forma diferenciada para divulgar e conscientizar as pessoas da comunidade sobre o trabalho da APAE, a importância do trabalho que a APAE realiza, visando todo esse desenvolvimento de habilidades da pessoa com deficiência. A Lagoa Vermelha também não vai ser diferente, né? A gente fez toda uma programação, né? Temos não muitas atividades, mas as que estão planejadas são de qualidade, são atividades assim que a gente vai envolver os nossos usuários e, em alguns momentos, a comunidade. Então, nós iniciamos na quarta-feira fazendo uma abertura na própria entidade com os alunos, porque esse tema também foi discutido ano passado, né? Então, esse ano, nós vamos revisar com os alunos a importância dos direitos, né, que eles têm deveres também, mostrar, enfim, principalmente na área da assistência social, qual é o foco da APAE, né, e o que a APAE oferece para os alunos e para suas famílias.
A propósito, Loiva, como são definidos esses temas, né?
O que a gente procura, assim, ó, no dia a dia a gente fica observando o que nos falta. Né? Qual é o foco que a gente tem que abordar, qual é o assunto que tem que abordar. E tanto assim a Federação Nacional das APAEs também fazem isso. Né? Eles fazem o levantamento, fazem toda uma discussão em cima das necessidades das instituições que são filiadas. Em cima disso, então, se elabora o tema e todas as APAEs, então, discutem esse tema e cada entidade, em particular, também faz a sua programação e divulga e conscientiza da sua forma o trabalho realizado.
E você comentava que o ano passado já foi feita essa discussão, né, do tema.
Exatamente, né? Assim, a gente procura colocar para os alunos, para os usuários, né, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, é desenvolver as suas habilidades, é acolher a família. Eu estava conversando com a nossa assistente social, que mesmo assim acompanhando, orientando, acolhendo, assim nós temos muitas famílias ainda que necessitam de um apoio mais a longo prazo, né? Que, na verdade, os problemas vão surgindo no seu dia a dia, né? E a gente procura, então, ajudar, mostrar saídas para aquele problema, né? Muitas vezes, assim, os profissionais acompanham essas famílias, né? Para tentar resolver ou minimizar aquela dor, aquele sofrimento em relação ao filho, alguma doença, enfim, algum problema.
Só para completar um pouco isso que a gente, esses temas e o que está sendo feito dos anos para cá, principalmente na APAE e eu diria assim nos programas nacionais, a parte dos direitos humanos, dos direitos a todos os cidadãos, e na APAE não é diferente. Então, assim, ó, a gente, no dia a dia lá na APAE, está sendo trabalhado esta parte dos direitos, como a Loiva falou, e também dos deveres. Depois, a Jéssica deverá completar, porque é um trabalho que se faz também junto com a família. Os pais têm que estar conscientes disso também, não só os nossos usuários. Então, os programas do governo e da PAE estão voltados, principalmente nós, a parte dos nossos usuários, o desenvolvimento de capacidade deles, da autogestão, da defesa e da inclusão social. E nós temos lá usuários que eles podem desenvolver habilidades para, se não conseguirem sobreviver por conta, mas conseguem, grande parte, resolver a sua autogestão, a sua autodefesa e a sociabilização. Então, a gente trabalha muito isso. Não só com os usuários, mas com os pais também. Os pais, existe uma certa resistência e um certo medo também por parte dos pais, porque foram sempre filhos muito protegidos, dada a deficiência. Então, até conscientizar essa parte é muito trabalho. Então, a gente faz, não só na nossa PAE, hoje é o programa dos APAES no Brasil inteiro. Então, nós, dentro dessa semana, também aproveitamos para desenvolver essa parte que já vem há anos sendo feito e precisa muito trabalho pela frente ainda.
Propósito, Jéssica, no próprio slogan da campanha, é a família e a pessoa como protagonistas, né?
Sim, Flávio. Então, assim, essa Semana Nacional ela foi instituída pela Lei 13.585, em 26 de dezembro de 2017. Né? E, novamente, esse tema, família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas, justamente pela necessidade que as APAES estão vendo nessa relativa autonomia que as famílias estão tendo, né? O que a gente sempre trabalha, assim, eu acho que é o ponto-chave da assistência social dentro de uma APAE, é trabalhar a autonomia dessas famílias. É mostrar os caminhos aonde eles possam ir buscar os seus direitos. Agora, a gente teve algumas situações que, com essa atualização do Cadastro Único, teve alguns benefícios que foram suspensos, o BPC. Então, a gente teve bastante famílias nos procurando a respeito disso. Para onde que eu vou, o que que eu faço, com quem que eu falo. Então, muitos já foram mais além. Hoje, como nós estávamos conversando com a Loiva e com o seu Ivo antes, algumas famílias já têm essa autonomia, sabe? Mas muitas ainda não têm. Então, eles verem na APAE um refúgio. Eles verem na APAE, nós, com todos os profissionais, um alicerce para eles conseguirem chegar nos direitos deles. E a gente, claro, a gente quer trabalhar junto, mas a gente quer dar essa autonomia para a família, né?
Em termos de famílias, quantas famílias vocês têm lá vinculadas ao trabalho da APAE?
108
usuários, né? E essas com as suas respectivas famílias, né?
108 usuários, 108 famílias.
Isso.
Né? E dessas famílias, até é importante a gente destacar, a Jéssica falou, né, que algumas já têm essa visão, essa autonomia. Percentualmente falando, isso chega a metade, a 10%? O que vocês têm como levantamento, né, das famílias que já têm conseguido conquistar essa característica, né?
Sim, e cada caso é um caso também, né? Que nem sempre são os mesmos casos que a família nos procura, né? Então, até que foi colocado antes, eu acho assim, o importante é que essa família saiba onde procurar, né, Flávio, que tem uma equipe que ajuda, que tem uma assistente social, uma psicóloga que vai junto lá resolver o problema. Acho que isso é importante destacar, né? Eu não sei o que fazer, vou lá na PAE, lá tem os profissionais, né? Eu tenho escutado muito, assim, que as mães estão muito satisfeitas no sentido, assim, do acolhimento que é feito na PAE. Né? Eu fui em vários órgãos, né, no município, mas eu me senti bem, eu me senti orientada na APAE. Né? Quanto ao percentual, assim, não poderia te dizer. Mas, na verdade, assim, a gente tem aspectos, né, que a família tem mais independência, mais autonomia, mas, assim, ó, cada dia surge algum problema, alguma coisa que elas precisam nos procurar, né, e a equipe está aí para isso.
Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, são 11h20, você pode interagir também pelo 3358-6909 e nós vamos falar sobre esta semana importante da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas. A propósito, vamos falar um pouco das políticas públicas, o que nós já temos em Lagoa Vermelha, por exemplo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
É o descontão.
Chegou, é o descontão da Por Menos. Produtos pela metade do preço e toda a loja em 7 vezes sem juros. Calça jeans feminino ou masculina, R$ 59,99. Camiseta feminina ou masculina, R$ 19,99. Produtos pela metade do preço. Jogo de cama malha casal, R$ 39,99. Toalha de banho, R$ 12,49. Tapete belga, R$ 19,99.
Descontão.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
É no campo que começa a história de trabalho, suor e glórias. É a terra quem nos dá a vida e dela vive a economia. O antigo e o novo juntos no dia a dia. Vida campeira e tecnologia. Gaúcho, mato no peito e campo. Isso é inspiração que vem do campo.
Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Pagamento facilitado é na Benoit. Além de parcelas que cabem no seu bolso, o primeiro pagamento é só para 15 de novembro. Isso mesmo, compra agora e só começa a pagar lá em novembro. Venha conferir as ofertas nas nossas mais de 240 lojas. São mais de 5 mil produtos entre eletrodomésticos, móveis, bazar, brinquedos, ferramentas, smartphones, esporte, lazer e muito mais. Esperamos você!
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercado Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas 25 minutos, programa Temática, o que acontece é assunto, e o assunto hoje é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas da implementação
das políticas públicas, esse é o tema. E hoje conversando com a diretora da Escola da PAI, Loiva Staforte, assistente social Jéssica Zírio, presidente da entidade, Ivo Matuela. A propósito, o que, que nós temos hoje de políticas públicas a partir desse movimento que tem sido desenvolvido, Ivo? O que, que dá para destacar?
É, aquilo que eu frisei primeiro, através das leis, né? Então, assim, ó, essa parte, Flávio, eu gostaria que a Jéssica ou a Loiva, que estão trabalhando diretamente, né, o dia a dia, esclarecesse, tem condições de esclarecer melhor do que eu, né? Dados melhor. Então, a Jéssica pode explanar aí para nós.
Até para orientar o nosso público ouvinte, né?
Exatamente.
De políticas públicas, o que nós temos hoje que ajuda a pessoa com deficiência?
Então, Flávio, além da política da educação, né, que a gente tem através da nossa Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, nós temos a política da assistência social, hoje através da Ação Social e do CRAS, né, que são nossos parceiros incansáveis, a política da saúde, que a gente também está sempre em busca, encaminhando para médicos, conseguindo transporte através ali da secretaria, o CAPS também, um parceirão da APAI hoje com as consultas com o psiquiatra, a gente tem muito a agradecer a eles, além também da rede de proteção à criança e adolescente, que foi instaurada em Lagoa, juntamente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, CRAS, a saúde, a educação, as entidades, né, assistenciais.
A nível de educação até é interessante, porque hoje se fala muito na inclusão, né, e na necessidade que essas crianças estivessem numa escola regular. Como é que tem sido trabalhada essa questão, Loiva?
Na verdade, Paulo, nós temos, todas as APAES e nós também, né, nós somos defensoras da inclusão a partir do momento que a pessoa com deficiência esteja madura, esteja pronta, né, tenha condições de enfrentar a sociedade aqui fora. Tá? No fim do ano passado, nós incluímos 3 alunos no ensino regular, do ensino fundamental. Até nós fomos questionados pelas escolas, mas como essa criança não sabe ler, não sabe escrever tudo, sabe? E o que, que a gente colocou? Além do ler e do escrever, a maturidade, a socialização, a facilidade de conviver e de entender a sociedade, né? O que rodeia essa criança. Então, assim, a gente prepara e sim a PAI faz a inclusão escolar.
Como é que se dá esse processo, Loiva? Há um acompanhamento dessa criança? A gente sabe que as deficiências são múltiplas. Alguns, por exemplo, têm deficiência visual. Hoje tem escolas preparadas para acolher uma pessoa com deficiência visual em Lagoa Vermelha?
Que eu saiba, não. Na verdade, o nosso foco é o deficiente intelectual, né, e a pessoa com deficiência múltipla. Tá? Eu sei que existe o AEE que atende pessoas com deficiência visual, né, ou parcial também, mas eu poderia sim responder mais a parte da deficiência intelectual.
E como é que se dá isso, então?
O nosso trabalho no dia a dia é desenvolver as habilidades nas mais diversas áreas. Tá? Aí lá chega um momento que a gente observa que aquela criança tem maturidade, tem habilidades para ir além do trabalho realizado na APAI. Você faz uma avaliação pedagógica, você faz uma avaliação psicológica, com a própria assistente social, com a fonoaudióloga, fisioterapeuta, e a gente chama a família e coloca essa opção. Já tivemos casos onde a família optou em ficar mais 1 ou 2 anos na entidade, né? Mas, assim, aí a gente ajuda a família a procurar a escola, a gente orienta a melhor escola, não, o melhor ambiente, né, para ela começar a frequentar. Aí a gente entra em contato com a escola, depois do momento que a criança está lá, que o aluno está lá, também existe um acompanhamento ou da assistente social, ou da psicóloga, até a nossa pedagoga, coordenadora pedagógica, também frequenta as escolas, para que a gente possa ver como é que esse aluno está conseguindo acompanhar.
No mercado de trabalho, quando uma criança ou um jovem, né, tem essa oportunidade de fazer essa experiência, também tem algum auxílio, algum acompanhamento?
Sim, na verdade, hoje nós não temos nenhum ainda no mercado de trabalho, por questões de que uma vaga que surgiu precisaria que ele soubesse ler, escrever, mexer no computador. Então, no momento, nós não tínhamos nenhum preparado para isso. Mas a gente tem sim o programa lá na APAE de preparação para o mercado de trabalho, onde eles vêm demonstrando, alguns, né, demonstram ter vontade sim de trabalhar.
Porque a gente tem observado, né, não se vê essas pessoas no mercado de trabalho, com raras exceções, não se vê nas escolas, né? Onde estão os nossos deficientes?
Na verdade, Flávio, eu ainda sou da... Que se criou uma ideia de que quem recebe o PPC não precisa trabalhar. Independentemente das suas habilidades, do seu potencial. Né? Então, é uma batalha diária nossa mostrar... Na verdade, a gente até teria pessoas preparadas. Mas aí existe toda uma parte da família concordar, do aluno também, né? Então, é um trabalho importante que se faz. Até no momento, assim, Flávio, teríamos pessoas com habilidades, sim.
É que agora,
mas ainda falta conscientização.
Houve uma mudança na lei, até pouco tempo atrás, por exemplo, se incluía alguém no trabalho, nessas pessoas, aí perdia o auxílio, e depois para rebuscar esse auxílio, se não desse certo, demorava muito. Agora ele é suspenso. Só que ainda existe a desconfiança, né? Ah, não sei. Hoje ele é suspenso, né? Então, se a pessoa começa a trabalhar, não dá certo, volta, ele é reativado na hora, tá? Então não tem esse risco, mas eu acho que ali a pressão maior, além do usuário, é familiar, né? Então, assim, a gente está trabalhando bastante, a gente quer ver se consegue esse resultado, mas é hoje, é amanhã, e vai indo, conscientizando, né, a Jéssica.
Então, essa semana ela é toda para discutir essas questões, né, de como nós, sociedade, estamos também vendo essa situação, né, da pessoa com deficiência.
E de todos dos 108 que nós temos lá na APAE, tem alguns que nunca vão poder enfrentar isso, né? Então, são casos, temos um número X aí que existe, poderão ter essa habilidade, mas é o percentual meio baixo. E o restante vão, durante a vida deles, né, vão depender da APAE, não adianta, né? Não,
e aí tem entra o trabalho da trabalhar a independência, né? Não consigo trabalhar, né? Não posso ir para o mercado de trabalho. Então, é feito ensinar a criança a escovar o dente, a tomar um banho, né? Que seriam as AVDs que a gente diz, né? Que seria formar essa pessoa para a vida. Né? E mesmo assim, às vezes, considerando as dificuldades, a gente não consegue, né? Que a família vai ter que acompanhar essa pessoa para o resto da vida. Né? Então, cada caso é um caso, né? Que a gente avalia, que a gente coloca metas de trabalho com aquela pessoa. Né? Às vezes, a gente tem que redimensionar o nosso trabalho também. Né? Não deu certo isso, vamos ver. Então, a assistente social, a psicóloga, vamos buscar um especialista na área de saúde mental, né? E, na verdade, é um trabalho assim que nunca cessa, né,
Flávio? E, no geral, essas políticas públicas têm avançado? As pessoas estão conseguindo ter mais consciência, né, dessa necessidade de ter esse olhar mais afetuoso, mais... que possa valorizar essa pessoa, Jéssica?
Sim. Então, há mais de 60 anos, as APAEs vêm trabalhando, né? Numa instituição de atendimento, defesa e garantias de direito da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Hoje, a gente pode ver assim, que esse trabalho em conjunto, família e APAE, ele já está trazendo frutos, né? Então, a gente já consegue perceber que antigamente tinha muito do coitadismo, o meu filho não pode, ele tem deficiência, ele não consegue. E hoje, a gente, num simples trabalho lá com a prof, a gente consegue fazer com que ele estenda uma roupa. Aí a gente manda foto para a mãe fica feliz de ver aquilo, ele consegue descascar uma fruta. Então, aos pouquinhos, ele está construindo essa autonomia. E a família está percebendo lá no seio da casa que, sim, eles têm condições e eles vão conseguir.
Perfeitamente. Até para nós encaminharmos já o final do programa, Loiva, qual é a programação que vocês definiram, então, para essa semana?
Então, na quarta-feira a gente vai fazer abertura lá no ambiente mesmo da APAE. Quinta-feira vai ter o bailinho da integração em Moliterno e uma sessão interna de cinema. O nosso jantar, né, no dia 24, na paróquia São Paulo.
E o Dia da Beleza, e quarta-feira nós temos mais uma atividade de encerramento. O fisioterapeuta Guilherme Zir vai fazer uma atividade com os nossos alunos. Eu só queria destacar, assim, Flávio, desse bailinho, né? Que a gente acha, assim, que bailinho de integração é um baile que vão lá dançar e se divertir. Mas é um momento também onde se trabalha a autonomia, né? Tem muitas mães que nunca liberaram seus filhos para fazer uma viagem com a escola. E nesse momento, nessa viagem, vai acontecer isso. Não é a primeira vez, na verdade, né?
Certo. E então, é lá em Muliterno também.
Lá em Muliterno, é no turno da tarde, com 6 APAEs. Então, não só a APAE de Lagoa, mas esses casos também existem nas outras APAEs. Uma mãe segurou o filho dela a vida inteira. E vai nessa criança, né? Imagina a liberdade que ele vai sentir, né? Vai se sentir orgulhoso, a autoestima que isso desenvolve. Essa atividade que eu posso ir com uma outra pessoa, minha mãe fica em casa.
Tem uma série de ganhos aí para
exatamente,
a
não é só o baile, não é só a diversão, né?
Tem
atrás
todo
disso
esse processo,
tem várias outras habilidades que a gente procura trabalhar.
E no dia 24 temos então o jantar da PAE, que é o jantar da Sante também, né?
É sábado próximo, né, Flávio? Então eu queria nesse momento, já antecipadamente, em nome da PAE, agradecer, porque nós já temos resultados, né, dessa organização, então já podemos agradecer, principalmente a imprensa escrita e falada, que nos apoiou, está nos apoiando na divulgação. Agradecer à equipe do Santos, que há muitos anos são os que preparam o jantar, desde o preparo, distribuição, servir é com eles fazem o trabalho social gratuito para nós há vários anos e esse ano mais uma vez vão preparar uma comida gostosa como sempre prepararam. Agradecer à Sociedade Lagoa Vermelha, que sempre contribui, sempre compra os ingressos. Nós fizemos 500 ingressos para quem quiser ir lá jantar e 100 para buscar o alimento. Claro que esse não é um número fixo, a gente mais ou menos deixou os ingressos, mas se a pessoa comprou para ir lá jantar e dar qualquer imprevisto, pode ir lá buscar, não tem problema nenhum, né? Então nós estamos já organizados para esta janta. Agradecer, além da sociedade, as pessoas dentro da sociedade que contribuíram com os donativos para a realização dessa janta. Nós temos praticamente quase tudo ganho. A PAE está dentro do orçamento para o ano, este valor desta janta, que nós precisamos deste valor para sanar os nossos custos lá no andamento do dia a dia da PAE. Nós sempre tivemos aí um lucro em torno acima de 15 mil reais, e esse ano nós vamos ter também, depois a gente divulga. Esse valor, ele é necessário lá para nós. Ele é contado como receita certa. Então, assim, agradecer, nós praticamente ganhamos quase tudo, só nos falta o pagamento do frango. São 280 quilos, dá mais ou menos R$1.500. Então, aqui nesse momento, eu colocaria, quem está ouvindo e quiser doar um valor X para nós pagarmos o frango, nós agradecemos de todo o coração, de toda a sinceridade. Então, assim, ó, não interessa o valor, se é 10 reais, 20, 50, 100, enfim. Quem quiser fazer alguma doação em dinheiro para nós pagarmos o frango. É o que nos resta praticamente para pagar, o restante tudo nós conseguimos. E com certeza vai ser mais um sucesso. Temos alguns ingressos ainda para vender. Eu sei que tem ingresso lá na Natex, tem lá no espaço físico lá da Celita, lá no posto Poleto tem, e é só ligar lá para procurar alguém que trabalha na PAE ou no 2159 lá da PAE, que nós disponibilizamos desses ingressos. Já
então,
temos
no dia 24,
dia 24
no
próximo
salão
sábado,
da Igreja São Paulo.
Isso, no salão da Igreja São Paulo, valor de R$30, o cardápio, massa, galeto, pão, saladas com sobremesa. Vai ter uma música, depois quem quiser fica lá dançar um pouco também, vai ter música ao vivo, junto. Enfim, fazer uma festança agradável e o objetivo de nós termos então este lucro para sanarmos as nossas despesas do dia a dia. Com certeza já é sucesso, nós já temos grande parte, a maior parte dos ingressos já vendidos, já é sucesso, mas nós queremos ver se conseguimos vender o total dos ingressos para que então consigamos o objetivo, que é este valor significativo e muito importante para o nosso dia a dia. Convido toda a sociedade e quem quiser doar ainda algum valor em dinheiro para pagar o frango, está recebemos de coração aberto, de braços abertos, esse donativo.
Obrigado, Ivo, pela presença aqui. Então, uma ótima promoção para vocês no jantar. Queremos agradecer a Jéssica também pela presença. Loiva, bom trabalho para vocês aí nesta semana.
Obrigada.
Obrigada.
Então, com a participação do Ivo Matuella, da Jéssica Zírio, da Loiva Está Forte, nós hoje falamos da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós vamos ao intervalo comercial. Em seguidinha tem o pessoal da Por Menos aí para dar seu recado aqui no Temática.
Rede Tua Rádio. A rádio.